a gente vai entrar num assunto polêmico. Médicos estão questionando a possibilidade de dentistas fazerem cirurgias plásticas. Para a gente entender o contexto disso, 6 anos atrás, os cirurgiões dentistas eles receberam já uma autorização do Conselho Federal de Odontologia, o CFO, para realizar harmonizações orofaciais. Para isso, era preciso passar, ainda é preciso passar, por uma especialização na área. Atualmente, o que está em discussão é a possibilidade de habilitar também os odontologistas para realizar alguns procedimentos de cirurgia plástica no rosto. A entidade, o CFO, ainda não divulgou quais os procedimentos estarão autorizados e nem quando isso deve começar a acontecer. Também não foram divulgadas as exigências para cada um desses procedimentos, apenas que as normas estão em fase final de formulação. Porém, esse projeto é contestado pelo Conselho Federal de Medicina, que classifica o projeto como arriscado para a saúde e para a vida da população. Nós estamos ao vivo com a cirurgiã plástica Luciane Gemelli, que está entre os profissionais que contestam essa possível liberação e vai falar para a gente um pouquinho sobre os motivos para isso. Boa tarde, Luciane.
Boa tarde, Brenda. Tudo bem? É um prazer poder conversar com os teus ouvintes e trazer mais esclarecimentos aí à população.
Luciane, para a gente começar essa conversa, né, algo que o Conselho de Medicina deixa muito claro é a preocupação com os riscos envolvidos nessa nova habilitação. Que riscos são esses na sua visão?
A face humana é uma região do corpo muito complexa, né? Não só pela questão estética, né? É a nossa porta de comunicação com o mundo, de expressão com o mundo, e todas as estruturas que estão na face, elas apresentam funções essenciais à vida, né? As pálpebras protegem os olhos, o nariz é a porta de entrada do sistema respiratório, a boca, os lábios, eles têm função de contenção, função na alimentação, função na fala. Então, são estruturas nobres, né? Com uma anatomia complexa, estruturas extremamente vascularizadas. Então, para a gente atuar nessa área, exige uma formação profissional muito ampla e complexa, porque é uma área de grande responsabilidade. O potencial de dano aos pacientes é muito grande também, né? Se um profissional não habilitado se aventura a realizar algum procedimento, alguma cirurgia na face, o risco é muito alto, né? Risco de complicações estéticas, né? Uma complicação de forma, né? Risco de complicações funcionais de todas essas estruturas, de perda da função dessas estruturas e riscos maiores até mesmo de vida, né? Ou de perdas teciduais amplas, como eventualmente a gente vê em relação a procedimentos estéticos, preenchimentos, eles têm riscos de uma injeção de um preenchedor dentro de um vaso, que pode levar a perda tecidual do nariz, dos lábios, e a gente tem relato de casos de cegueira também.
A gente tem visto esses casos, quando a gente está falando estritamente de harmonização facial, se multiplicarem. Não são apenas os dentistas que hoje são habilitados a fazer esse tipo de procedimento. Outros conselhos conseguiram que outros profissionais também fossem habilitados para tal, fazendo a especialização necessária, é claro, tendo, né, essa comprovação da habilitação. Mas, infelizmente, como a doutora comentou, há uma grande quantidade de casos em que há deformidade no rosto, em que há perda de funções vitais, né? Como a senhora colocou agora, a questão até de causar cegueira ali, um procedimento que seria algo simples e que acaba tendo alguma complicação. Quando a gente leva isso, sai do que já é feito hoje, por exemplo, uma rinomodelação, um preenchimento, como você disse agora, né? O uso ali do Botox, a toxina botulínica que está tão popularizada já, né? E entra realmente em outros aspectos, né? A gente sabe que a rinoplastia é uma das cirurgias mais procuradas hoje quando a gente fala em cirurgia plástica no Brasil. O que muda, por exemplo, para um dentista que hoje já faz uma rinomodelação ser autorizado a fazer uma rinoplastia no seu ponto de vista?
A rinomodelação, como tu bem falaste, né, para o pessoal entender do que a gente está falando, a gente está falando de alguns preenchimentos no nariz com ácido hialurônico, né? vamos falar assim, na boa hipótese, né, de ser usado o ácido hialurônico, que é um preenchedor absorvível, né, um produto confiável, não estamos falando em uso de algo permanente, né, como eventualmente a gente vê de um produto não tão seguro. Disso para para ser feita uma rinomodelação com segurança, existem algumas indicações específicas, né, que precisam ser seguidas para que se tenha segurança do procedimento, e são alguns locais do nariz que se pode usar o ácido hialurônico. A rinoplastia é um procedimento cirúrgico de uma complexidade muito maior, né, em que o nariz, ele na maioria dos casos, completamente aberto, a gente pode dizer, né? As estruturas internas do nariz são expostas cirurgicamente. Então, quando a gente fala das estruturas internas do nariz, a gente está falando do arcabouço ósseo, do arcabouço cartilaginoso, né? Do septo nasal. Todas essas estruturas contêm uma forma que ela foi, né, desenvolvida aí durante todos os anos da evolução para desempenhar muito bem as funções nasais, né? Então, que é a porta de entrada do sistema respiratório. Então, quando a gente aborda esse nariz, abre esse nariz, a gente vai em busca dos locais que o paciente pode ter alguma estética em como, uma queixa estética em como melhorar esses locais, mas sempre sem causar prejuízo à função, sempre preservando a função. E a gente fala, né, as nossas cirurgias, elas são estéticas e funcionais no nariz. Elas também tratam, se o paciente já apresenta uma queixa funcional, um desvio de septo, algum problema de obstrução em relação a cornetos, enfim, ou válvulas nasais, a gente vai abordar tudo isso na cirurgia de nariz. Não existe a cirurgia plástica estética ou a funcional, é tudo junto, né? A gente é algo único, né? O corpo humano, o ser humano. Então, o grau de complexidade é muito maior, né? E quando a gente fala em tecidos humanos, né, a gente precisa ter toda uma preocupação com a vascularização desse tecido. Então, quando a gente vai lá e modifica a forma, a gente tem que se preocupar como esse tecido vai ser nutrido do ponto de vista vascular, né? Esse tecido vai suportar essa modificação que eu estou querendo realizar, como ele vai cicatrizar, né? E antes de tudo isso que a gente está falando, antes do paciente estar lá numa sala de cirurgia, a gente faz toda a avaliação pré-operatória, né? Uma avaliação médica, né? Porque, em primeiro lugar, esse paciente precisa ter condições de ir para uma cirurgia, né? E nessa avaliação, a gente faz toda uma estratificação de risco, né? Toda uma abordagem para tornar aquele momento cirúrgico e pós-operatório o mais seguro possível para o paciente, né? Com menor risco, e para que ele tenha, enfim, o benefício que ele deseja, né? Com a cirurgia.
A gente citou aqui, né, a rinoplastia como exemplo por estar entre os mais procurados quando a gente fala de cirurgia plástica. Porém, a gente tem vários outros procedimentos no rosto, né, que seriam possíveis aí, então, com essa mudança, serem feitos por outros profissionais que não médicos, cirurgiões, como o lifting facial, né? Então, para suavizar ali os efeitos do envelhecimento no rosto, a otoplastia, aquela cirurgia que a gente fala da orelha de abano, né? Então, para corrigir ali as imperfeições no formato da orelha, a blefaroplastia, que também é muito procurada, né? Para pálpebra ali, para corrigir bolsas de gordura nos olhos. Então, a gente citou o nariz, mas o rosto, como a doutora colocou, ele é muito. A possibilidade de fazer uma cirurgia no rosto é muito grande, muito ampla e envolve muitos detalhes também, né? Na sua visão, então, é possível que um profissional não médico, não especialista, ali, cirurgião plástico especialista vindo da medicina, desempenhe essas funções com segurança?
Não é possível. E assim, Brenda, nossa questão não é uma questão só da cirurgia plástica, não é uma briga, um questionamento da cirurgia plástica, é um questionamento de várias especialidades médicas, né? A gente conversa com colegas da cirurgia de cabeça e pescoço, da otorrinolaringologia, da dermatologia, que são todos colegas que também já têm recebido complicações, né? Com essa banalização dos procedimentos estéticos, né, realizados por profissionais não médicos, não, a gente não está falando só da odontologia, é, também por profissionais médicos, vamos dizer assim, recém-formados, né, que não são especialistas, que não passaram pela formação completa. Então, a nossa questão não é uma defesa da cirurgia plástica, a nossa questão é uma defesa da população e do bom atendimento da população, né? É, nenhuma pessoa é impedida eu tenho um sonho profissional e desejo atuar numa área, né, tão nobre como é cuidado, um ser humano, então a gente, nenhum ser humano é impedido disso, mas existe um trajeto de formação para chegar até isso, e o trajeto é muito longo, porque a gente lida com uma matéria nobre, né, eu posso dizer, eu trilhei esse trajeto, foi muito longo, ele continua sendo, a gente continua sempre estudando, né? Mas é porque realmente exige responsabilidade, exige desenvolvimento de habilidades para a gente lidar com essas estruturas. Como tu disseste, né, as pálpebras, a gente, às vezes a pessoa pensa, não, eu vou lá tirar uma pelezinha da pálpebra. É, e a pálpebra é essa estrutura que protege o globo ocular, né? Então, com o envelhecimento, vários ligamentos, as estruturas no entorno dos olhos, né, no entorno da órbita, começam a se modificar. Então, a cirurgia da pálpebra, ela não é retirar só uma pelezinha, ela envolve tratamento de ligamentos, né? Então, também é uma cirurgia complexa. É, em relação à cirurgia da face, como toda a gente pode, do rejuvenescimento, né, que normalmente chama lifting facial, lifting cervical, você imagina que a gente já conversa entre os colegas, né? O quanto a gente já está recebendo de complicações em relação à lipoaspiração do pescoço, né? Que já está sendo feita em consultório, né? De maneira abrupta, com o paciente mal posicionado, né? E aí, uma das grandes complicações decorrentes disso é um hematoma cervical, né? Muitos colegas recebem, tanto cirurgiões plásticos, cirurgiões de cabeça e pescoço, têm tratado nas emergências. O hematoma cervical comprime as estruturas que passam no pescoço, né? Que são as estruturas vitais. O paciente pode ter uma compressão de traqueia ali e a óbito, né? Iminentemente, né? Tem uma emergência médica. Então, a gente já tem visto muita coisa acontecendo, né? E o intuito não é a defesa da cirurgia plástica, é a defesa do serviço que é prestado à população. Por isso, que são as diversas especialidades médicas que atuam, que têm recebido essas complicações, que estão se manifestando, né?
A gente ressalta aqui que estamos trazendo esse assunto porque é um assunto que está em discussão, porém que ainda não há uma normativa regulamentar já publicada. Ela ainda está em estudo, inclusive nós vamos colocar no nosso site a nota na íntegra tanto do Conselho Federal de Odontologia quanto do Conselho Federal de Medicina sobre esse assunto. E o próprio Conselho Federal de Odontologia diz que está ainda trabalhando na elaboração dessa resolução sobre as cirurgias estéticas na face, e os estudos estão ainda em andamento. Então, ainda não estão definidos os procedimentos que serão englobados nessa futura resolução e também as respectivas exigências para regulamentar cada um desses procedimentos. Os detalhes só vão ser, então, divulgados depois da publicação dessa resolução que, como diz o Conselho, está em fase final aí de elaboração. E aí, quando houver essa publicação, a gente vai, com certeza, voltar nesse assunto, ouvindo profissionais aí de ambas as profissões, né, de ambos os conselhos, para entender melhor como vai ficar a partir de então. Porém, como esse assunto já está avançando e essa resolução deve sair em breve, nós já trouxemos aqui essa visão, que é a do Conselho Federal de Medicina, que se diz, então, preocupado quanto aos riscos que isso pode representar para a população. Como diz a doutora, alguns casos já estão chegando no consultório, mesmo sem essa liberação de cirurgias propriamente ditas acontecerem por não médicos, como bem disse a doutora, mas por outros profissionais, não só da área de odontologia, procedimentos estéticos, que muitas vezes têm ido parar no consultório médico por complicações. Então, esse assunto assunto a gente já trouxe aqui na CBN Maringá. E a gente quer te agradecer, então, doutora, por trazer essa visão aqui para nós e esse alerta até para o ouvinte que, de repente, está passando, né, por alguma situação que a senhora citou, de ter ido fazer algum procedimento e ter dado algum problema, ter dado alguma dor de cabeça, ou então estar cogitando fazer, a importância de realmente procurar um profissional habilitado, qualificado e um ambiente adequado para fazer isso, né?
Sim, a gente sempre recomenda cirurgias, elas são realizadas em ambiente hospitalar, né? Exceto as cirurgias muito pequenas, sob anestesia local, mas quando a gente fala de cirurgias de face, majoritariamente elas devem ser realizadas em ambiente hospitalar, após a avaliação da saúde como um todo do paciente, avaliação anestésica também, e que se o paciente, se você que está ouvindo, está em dúvida, né? Como eu faço para saber se o profissional que eu estou buscando tem a formação adequada? A gente sempre recomenda todo o médico especialista, né? Já que a gente falou em buscar um médico especialista, né? O cirurgião plástico, ele passou por 6 anos de formação após a faculdade de medicina para se tornar um cirurgião plástico. E no site do Conselho Federal de Medicina, você digitando o nome do profissional, você consegue ver se ele tem o registro de especialista. E isso, claro, não é... né, você precisa investigar sobre esse profissional, também se sentir à vontade com ele, mas já é meio caminho andado, né, se certificar de que ele possui formação profissional para poder realizar os procedimentos que ele está divulgando, que ele está se propondo a realizar.
Obrigada novamente, doutora Luciene. Nós conversamos com a doutora Luciene Jamelli, que é cirurgiã plástica, sobre essa possibilidade, então, dos dentistas fazerem cirurgias plásticas. Os médicos estão já questionando essa possibilidade, que está atualmente em fase de elaboração para uma resolução que deve ser publicada em breve pelo Conselho Federal de Odontologia.